الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. إيش ترجمنا أما ولا صبري أشبليكاسون دو ليفرو الدور دو ليفرو لومة الاعتقاد دي إمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله. نقول بس هذا فلا مش صبري algumas frases que Imam Ibn Qudama rahimahullah mencionou descrevendo o Alcorão, dizendo que o Alcorão tem início, tem fim, e o Alcorão é repartido, yani é dividido em partes e é lido pelas línguas, memorizado pelos corações e também é ouvido pelos ouvidos e é escrito no Masahif, yani nos livros. E disse rahimahullah de que no Alcorão tem muhkam wa mutashabih, e vimos o que significa isso, al muhkam wal mutashabih, que al muhkam de uma forma geral são os versículos claros que não carecem de explicação, ou também pode significar que o Alcorão é muhkam, yani é preciso nos seus versículos. De uma forma geral, todos os versículos do Alcorão tem a mais alta precisão na formação dos próprios versículos. E também é mutashabih, por outro lado. O que quer dizer? Quer dizer que é mutashabih, pode significar que os versículos assemelham-se uns aos outros, pode significar que os versículos se assemelham uns aos outros na eloquência, Na beleza e também na precisão. De uma forma geral, os versículos do Alcorão são os mesmos no que diz respeito à beleza. A beleza de um versículo encontra-se em outro versículo, a eloquência de um versículo encontra-se em outro versículo. E também mutashabih pode significar que existem versículos no Alcorão que necessitam de explicação. Quer dizer que são versículos que a pessoa, principalmente o leitor comum, a sua primeira vista destes versículos não irá de compreender o seu significado. Quer dizer que ele irá de precisar de voltar para outros versículos ou até mesmo o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam para perceber algo que foi mencionado no Alcorão. Portanto, existem versículos que a pessoa lê e percebe sem precisar de explicação, e existem versículos do Alcorão que têm essa característica, que é carecem de explicação. Quer dizer que a pessoa deve procurar conhecer o seu significado. E ele mencionou também, como vimos na aula passada, de que existe no Alcorão an-nasikh wa mansukh. O que quer dizer isso? Existem versículos que vêm colocar outros versículos fora no que diz respeito ao seu hukum. Yani, vimos exemplos disso, como o caso de o que Allah subhanahu wa ta'ala disse no Surat al-Baqarah sobre a mulher que perde seu marido, yani, o período de espera até ela casar novamente. Vimos no versículo no Surat al-Baqarah que Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وصية لأزواجهم متاع إلى الحول غير إخراج. Neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala menciona de que o período de espera da mulher que perde o marido, que o marido faleceu, é um ano. Portanto, esse versículo diz que o período de espera é um ano. Depois, ao longo do tempo, Allah subhanahu wa ta'ala fez takhfif, diminuiu esse período com a sua misericórdia subhanahu wa ta'ala, e trouxe uma nova regra, que é que a mulher que perde o marido, والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. Então, nesse versículo, Allah subhanahu wa ta'ala disse que as mulheres que perdem maridos, o período de espera é 4 meses e 10 dias. Portanto, este segundo versículo abrogou o versículo anterior, que era de um ano, passando para 4 meses e 10 dias. Então, tudo isso Allah subhanahu wa ta'ala faz com hikmah, que é para o benefício do próprio ser humano. E como disse na aula passada, isso era durante a revelação. Esse tipo de versículos, essas regras, tinham efeito durante a revelação. Mas não deixa de existir no Alcorão as regras anteriores, que foram abrogadas. Portanto, esse período de mudança de hukum aconteceu durante a profecia do profeta sallallahu alaihi wasallam. Como vimos também que, por exemplo, a bebida alcoólica, o seu consumo foi interdito paulatinamente, não foi proibido de uma única vez, foi proibido passo a passo até chegar à proibição final. Então, isso tudo era durante o percurso da revelação do Al-Qur'an. E ele, rahimahullah, mencionou também, como vimos na aula passada, que o Al-Qur'an tem Al-Khas wa Am. Também existem versículos no Al-Qur'an cujo conteúdo é generalizado. Essa é uma das características do Al-Qur'an, é que existem versículos no Al-Qur'an cuja ordem, ou a proibição, ou as regras são generalizadas. E existem versículos que vêm especificar algo que era generalizado. Vêm especificar algo que era generalizado. Portanto, existem versículos que vêm com conteúdo generalizado e vêm outros versículos que vêm especificar ou colocar a exceção nessa generalidade. E vimos exemplo deste ponto, como vem no Surat Al-Asr, onde Allah subhanahu wa ta'ala disse: Wal-Asr, innal insana lafi khusr. Nesse versículo, Allah subhanahu wa ta'ala disse que certamente todos os seres humanos estão na perdição. Todos estão na perdição. E no versículo a seguir, Allah subhanahu wa ta'ala colocou a exceção, disse: Illa alladhina amanu, excepto aqueles que creem. Quer dizer que todo ser humano está na perdição, com exceção daquele que crê. Com exceção daquele que crê. Portanto, a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, todos os seres humanos estão na perdição, esse é o am. É algo generalizado. Depois, Allah subhanahu wa ta'ala veio com o khas, que é uma exceção. Ele disse: excepto quem? Aqueles que creem. Portanto, aqueles que creem não estão na perdição. Não estão na perdição. Portanto, essas são algumas das características do Al-Qur'an. Disse Rahimahullah aquilo que é a aula de hoje: o amru wa nahi. Quer dizer que o Al-Qur'an também contém ordens e proibições. O Al-Qur'an, dentre as suas características, é que contém nele ordens, amr wa nahi, que é proibição. Disse subhanahu wa ta'ala, como vê no Surat al-Baqara: wa aqimu salata wa atu zakah. Allah subhanahu wa ta'ala disse: estabelece a oração e dai o zakah. Aqui nesse versículo, Allah subhanahu wa ta'ala ordena. Portanto, este versículo mostra de que a oração não é opcional. Não é algo que a pessoa faz quando quer, faz salat na sexta-feira e pronto, ou faz salat só nos dias de Eid. A pessoa que faz isso não está a cumprir com a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala disse: wa aqimu. Wa aqimu. O que quer dizer que é uma ordem com a característica que a gente viu anterior, que é am, é uma ordem generalizada. Quer dizer, todo muçulmano é obrigado de fazer oração, sem exceção. Aqui é diferente daquilo que a gente viu anterior, de am ou khas. Aqui a generalidade, a ordem continua geral. Não existe nenhuma ordem que veio depois para tirar essa generalidade. Quer dizer que a oração é obrigatória a todo muçulmano, a todo muçulmano, sem exceção, sem exceção. Quer dizer que a ordem de fazer a oração é generalizada para todo muçulmano. Aqui a pessoa não vai dizer que eu estava a trabalhar, por isso não fiz a oração. Essa excusa não vale, porque você é obrigado de fazer a oração no seu devido tempo, no seu devido tempo. E no versículo, ainda nesse versículo a seguir, Allah subhanahu wa ta'ala disse: wa atu zakah. Também esta é uma ordem de dar zakah, dar zakah. Só que esta ordem enquadra-se também naquilo que a gente viu anteriormente de khasu am, porque Allah subhanahu wa ta'ala aqui ordena a todos a darem zakah. Mas quem deve dar zakah e quanto é que deve dar zakah é algo que foi especificado noutros lugares, que é na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E as aulas sobre zakah e as suas regras a gente viu quando estudamos o livro Durar al-Bahia. Portanto, o que nos interessa é saber de que o Alcorão contém ordens e proibições. Portanto, esse é um exemplo de uma ordem, que é a ordem de efetuar a oração e pagar ou dar o zakah, que é a esmola obrigatória. Tayyib. Exemplo de proibição no Alcorão. Allah subhanahu wa ta'ala disse no surat, como vê no surat Al-Isra, وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا, e não se aproximem do adultério, الزِّنَا. Portanto, aqui Allah subhanahu wa ta'ala, veja só que Ele subhanahu wa ta'ala não proibiu diretamente o adultério, proibiu aquilo que leva ao adultério. Então mostra de que a proibição do adultério é ainda mais forte. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala, quando proíbe os meios que levam a pessoa a algo, quer dizer que a proibição dessa coisa que é o fim é ainda maior, porque Allah subhanahu wa ta'ala proibiu até os meios que levam a pessoa a chegar a esse mal. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala aqui disse: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, e não se aproximeis do adultério. Quer dizer que tudo aquilo que aproxima a pessoa do adultério, a pessoa deve se distanciar disso, pois Allah subhanahu wa ta'ala aqui nos proibiu se um ato vai te aproximar do adultério. Então saiba que isso é proibido, saiba que é proibido, seja a fala, seja a visão, ou seja andar em direção a algo. Se você andar em direção uma determinada direção, isso pode ser um meio para você cair na tentação do adultério. Então percorrer nesse caminho torna-se ilícito, por mais que para outras pessoas seja lícito. Exemplo, existe na sallallahu alaihi wa sallam, existem em alguns países zonas ou lugares de prostituição, na'udhu billah, que Allah subhanahu wa ta'ala nos livre disso. Existem em vários países, existem esses lugares que são conhecidos por lugares de prostituição e esse tipo de mal. Está aí. A pessoa tem dois caminhos. Se ele passar por este caminho, pode ficar afetado pelo aquilo que ele vai ver ao seu redor, e pode ser um motivo de Shaitan colocar a ele nesse mal. Então é proibido ele passar nesse caminho que tem, numa das partes desse caminho tem, por exemplo, casas de prostituição. Mas uma outra pessoa, pode ser que ele passe nisso e nem preste atenção nessas coisas. Portanto, existem pessoas que são mais suscetíveis de cair nesse pecado, então a proibição ainda é mais forte para eles. Portanto, tudo aquilo que leva a pessoa à tentação, e essa tentação leva a pessoa a cair no adultério, então torna-se ilícito tudo isso. Por mais que seja algo que você pode considerar ser algo insignificante. Algumas pessoas sentam, veem vídeos, e nesses vídeos pode ser que haja mulheres vestidas de forma inconveniente. Até pode ser mulher vestida de forma conveniente, mas isso pode ser um motivo de Shaitan colocar na cabeça dele vários pensamentos. Então é proibido a pessoa ver isso. É proibido a pessoa ver coisas dessa natureza. Portanto, mais uma vez, este versículo mostra-nos de que o Alcorão é composto por ordens e proibições. E esse é um exemplo da proibição. Um outro exemplo de proibição é o que Allah subhanahu wa ta'ala também disse ainda no Surah Al-Baqarah: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala proíbe o quê? Allah subhanahu wa ta'ala neste versículo proíbe o consumo de bens alheios sem autorização. Allah subhanahu wa ta'ala proíbe o consumo dos bens alheios sem autorização das pessoas que detêm esses bens. Exemplo: alguém toma algo de alguém sem a permissão dele e vai usar. Um dos exemplos também que podemos dar, que é bastante comum em algumas comunidades muçulmanas, na sallallahu alaihi wa sallam, é que as pessoas às vezes vão à mesquita, encontram chinelos na mesquita. Os donos estão dentro da mesquita, ele leva o chinelo e vai usar para fazer o wudu, vai usar, ele vê o de sapato, quer fazer o wudu ou quer ir entrar na casa de banho, e leva o chinelo de uma outra pessoa e dirige-se a esses locais para fazer o wudu ou para ir entrar na casa de banho. Este aqui, este indivíduo, cometeu um pecado, e isso é algo que devemos recordar sempre aos irmãos muçulmanos, de que isso é um grande pecado, porque você está a usar, tomou um bem alheio sem permissão. Por mais que você pense que eu estou a usar isso para fazer wudu, para fazer ibada, não é permitido a pessoa usar meios ilegais com o objetivo de fazer ibada. Alguém roubar a água para fazer wudu, não é permitido isso. Até muitos sábios são da opinião de que a pessoa que faz isso, o seu salat não é aceite. Por quê? Porque ele usou meios ilegais para efetuar essa adoração. Portanto, esse é um exemplo. Alguém vai roubar um carro. Esse é um pecado, e Allah subhanahu wa ta'ala proibiu você usar bens alheios sem autorização dos seus devidos donos. Isso enquadra-se também em vários outros exemplos. Você, por exemplo, um estudante está sentado, leva a caneta do seu colega sem permissão e começa a escrever e começa a usar. Esse é um pecado. Por quê? Porque esta caneta não lhe pertence. Não pediu a permissão dele. As pessoas veem isso, é algo pequeno, eu estou a levar uma caneta para escrever, não preciso pedir permissão. Mas veja só, Allah subhanahu wa ta'ala aqui proibiu o consumo de bens alheios sem autorização. Portanto, o fato de Allah subhanahu wa ta'ala proibir quer dizer que é um pecado. Quer dizer que é um pecado. Portanto, esse é um exemplo também daquilo que é a proibição no Alcorão. Aquilo que é a proibição no Alcorão. Taib. Disse Imam Ibn Qudama, rahimahullah, mais para frente, mencionou a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala no Surah Al-Fusilah: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Ele, rahimahullah, depois de mencionar esses atributos do Alcorão, menciona um outro atributo do Alcorão, que é o que Allah subhanahu wa ta'ala descreveu no Surah Al-Fusilah, dizendo que لا يأتيه الباطل, referindo ao Alcorão, disse que a falsidade não se aproxima dele, do Alcorão, de nenhum dos lados. Quer dizer que o Alcorão é livre da falsidade. É livre da falsidade. Quer dizer que não vem a falsidade de nenhum lado do Alcorão. Seja de cima, de baixo, à direita, à esquerda. O Alcorão é livre da a falsidade. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Por que que o Alcorão não vem, não contém nenhuma falsidade? Por quê? Porque o que Allah subhanahu wa ta'ala disse aqui, تنزيل من حكيم حميد. Disse subhanahu wa ta'ala, porque o Alcorão é uma revelação que desceu do Hakim Hamid, que é Allah subhanahu wa ta'ala, o prudente, o elogiado subhanahu wa ta'ala. E isso mostra de que o Alcorão permanece intacto até nos dias de hoje e permanecerá até no dia de Qiyama. Por quê? Porque é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. E mais uma vez, isso é uma refutação ao Shia Rafida, que acreditam que os sahabas modificaram o Alcorão. Como eles dizem, os sahabas apagaram versículos, esconderam versículos que mencionam a grandeza de Ali ibn Abi Talib. Isso é coisa que os shias acreditam, de que os sahabas modificaram o Alcorão. Portanto, como é que é possível Allah subhanahu wa ta'ala dizer que o Alcorão não tem nele nenhuma falsidade, e vem os shias dizem que não, os sahabas mudaram o Alcorão para não favorecerem Ali ibn Abi Talib? Como é que é possível Allah subhanahu wa ta'ala dizer isto, que o Alcorão não tem nenhuma falsidade, e vem esses indivíduos e dizem que os sahabas mudaram o Alcorão? Nasallallahu alaihi wa sallam. Portanto, o Alcorão, as pessoas que mudaram só uma letra ou metade de letra, todo mundo estará a par disso, de que isso foi mudado. Por quê? Porque o Alcorão foi transmitido de geração para geração, não de pessoa para pessoa, geração por geração. O Alcorão é transmitido por geração para geração. Se você vir com qualquer coisa no Alcorão, qualquer acréscimo, todo mundo vai contra ti, porque eles sabem que isso não é o Alcorão que Allah subhanahu wa ta'ala revelou. Não é o Alcorão que Allah subhanahu wa ta'ala revelou. O Alcorão que Allah subhanahu wa ta'ala revelou é de tal e tal forma. Portanto, dessa forma, até os muçulmanos mais ignorantes sabem quando alguém traz algo que não é do Alcorão. Basta saberem um pouco do Alcorão e alguém vê com um acréscimo ou uma diminuição, eles saberão de que isso não faz parte do Alcorão. Não faz parte do Alcorão. Portanto, o Alcorão foi preservado e será preservado até no dia de Qiyama, pois é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, como ele disse, tanzilun min hakimin hamid. Disse Imam Ibn Qudama rahimahullah, wa qawlihi ta'ala, kul walain ijtama'atil jinn wal ijtama'atil insu wal jinn ala an yatu bimithli hadha al-Qur'an la atuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Ele em seguida, rahimahullah, mencionando ou descrevendo o Alcorão, disse, mencionando as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, como vê no Surat al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala disse, لا يتيه أميول ولئن اجتمعت الإنس ولئن اجتمعت الإنس والجن. Se os seres humanos e os jin se juntassem, على أن يأتوا بمثل هذا القرآن, se os seres humanos todos se juntassem, os jinns se juntassem todos, para trazerem algo semelhante ao Alcorão, não seriam capazes. Não seriam capazes. La yatuna bimithlihi. Não seriam capazes de trazer algo semelhante ao Alcorão. Impossível. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Por mais que eles ajudassem uns aos outros, os jinns ajudassem os seres humanos ajudassem os jinns. Portanto, ninguém é capaz de trazer algo semelhante ao Corão. Por quê? Por que ninguém é capaz de trazer algo semelhante ao Corão? Porque o Alcorão é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala e A fala de Allah subhanahu wa ta'ala é um dos seus atributos, e os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala não se equiparam aos atributos das criaturas. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir. Você nunca será capaz de trazer o Alcorão ou de trazer algo semelhante ao Alcorão, porque os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala não se assemelham aos atributos das criaturas. O que é o Alcorão? É a fala de Allah subhanahu wa ta'ala. É a fala de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala leisa kamithlihi shay. E Allah subhanahu wa ta'ala nada se assemelha a ele. Portanto, se vocês forem ver ao longo dos anos, desde que surgiu o profeta sallallahu alaihi wasallam até nos dias de hoje, existiram inimigos do Islam e existem até agora e existirão no futuro dentre os kuffar. Se você for ver, a quantidade dos kuffar é maior em relação à quantidade dos muçulmanos. Ninguém até agora foi capaz de trazer algo semelhante ao Corão. Ninguém foi capaz de trazer algo semelhante ao Alcorão. Por quê? Porque o Alcorão é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque o Alcorão é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Aqueles que viam, como é o caso de Musaylima al-Kadhab, o falso profeta Musaylima e outros, e o exemplo que a gente deu numa das aulas que eu li para vocês, parte daquilo que é o Mushaf dos Duruz, aquilo que eles chamam o Corão deles, o Alcorão deles, vocês vão ler, vão, yani, uma frase só, vocês sabem daquilo que irão denotar, de que aquilo nem tem nada a ver, yani, com a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, até parece palavra de malucos. Alguém que está no hospital psiquiátrico foi dado caneta e papel e andou a escrever. Portanto, não faz sentido. Por quê? Porque o ser humano não é capaz de igualar os seus atributos aos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Por mais que tente. Portanto, o Alcorão é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, e a sua fala é um dos seus atributos, e os seus atributos não são semelhantes aos atributos das criaturas. Razão pela qual as criaturas não são capazes de trazer algo semelhante àquilo que é resultado do seu atributo subhanahu wa ta'ala, como é o caso do Alcorão, que é a sua fala. E o mesmo aplica-se em vários outros atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, como a criação. Com tanta evolução, ninguém é capaz de criar um ser humano ou uma criatura. Ninguém é capaz de vir com uma criatura que não existe. Ninguém é capaz de vir com uma criatura que nem dizer que eu criei esse animal. Esse animal não existia, nunca esteve presente nesse mundo. Eu trouxe. Ninguém será capaz de trazer isso. Por quê? Porque quem é o Criador é Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala não se assemelha às suas criaturas. Portanto, neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala chama-nos a atenção, que é ao fato de que o Alcorão, ninguém será capaz de trazer algo semelhante a ele até no dia de Qiyama, até esse mundo terminar. E Allah subhanahu wa ta'ala colocou neles, nos kufar, essa tarefa, para trazerem algo semelhante ao Corão. E os primeiros a serem dados, yani, essa tarefa foram os kufar de Mecca. Eles, quando viam o Corão e ouviam o profeta sallallahu alaihi wasallam, diziam que o profeta sallallahu alaihi wasallam é sha'ir, é um poeta. Outros diziam que o profeta sallallahu alaihi wasallam ouviu esse Corão de pessoas estrangeiras. Cada um vinha com a sua teoria. Chamavam, yani, como Allah subhanahu wa ta'ala no surat al-Muddathir, inna hada illa qawlu al-bashar. Isso, o Corão não é senão palavra de pessoas. ou diziam que é palavras do próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna hadha illa ifkun iftarahu wa 'anahu alayhi qawmun akharun. Yani, diziam que este é o Corão, é palavras que Muhammad inventou e foi ajudado por outras pessoas. طيب. Allah subhanahu wa ta'ala disse para eles: طيب, o Alcorão, vocês dizem que é palavra de Muhammad, ou dizem que é poema, ou é uma poesia, ou contos dos antepassados, como diziam. Então Allah subhanahu wa ta'ala disse para eles: se vocês acham que o Alcorão é isso tudo que vocês dizem, então tragam algo semelhante, pois o Alcorão foi revelado na vossa língua, que é a língua árabe. E vimos anteriormente que o Alcorão foi revelado na língua árabe. Está aí. Vocês, os Quraysh, que são, eram a tribo árabe mais eloquente na língua árabe, falavam a língua árabe mais pura. Allah subhanahu wa ta'ala disse: vocês que são árabes mais puros, que falam a língua, conhecem o alfabeto, então por que não trazem algo semelhante ao Corão? E Allah subhanahu wa ta'ala disse o quê? Não é suficiente vocês sozinhos. Procurem até os jin. Juntem-se com os jin para trazerem algo semelhante ao Corão. Ninguém veio com algo semelhante ao Corão. Por quê? Porque o Corão é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala disse para eles: chamem quem vocês quiserem. Primeiro Allah subhanahu wa ta'ala disse primeiro a eles: tragam o Corão, algo semelhante ao Corão, ou algo semelhante a 10 suras do Corão, ou algo semelhante a 1 sura do Corão. Fa'tu bi ashri surin, yani, tragam só 10 suras semelhantes ao Corão. Não foram capazes. Tragam então sura, algo pequeno, como o surat Inna a'tainaka al-kawthar, que é o sura mais pequeno do Alcorão. Ninguém foi capaz de trazer. Por quê? Porque o Alcorão não se assemelha às palavras dos seres humanos. Na sua formação, na sua composição, não se assemelha às palavras dos seres humanos. Os árabes, naquela altura, eles foram capazes de perceber isso, de que eram os árabes mais puros, viram de que nós, sendo os árabes mais puros, não conseguimos trazer algo semelhante ao Corão. Então, ou aceitam a mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam, ficam crentes, ou renegam a fé, estando cientes de que eles estão na perdição. E esse foi o caso de alguns árabes que permaneceram na perdição, não porque não tinha lhe chegado nenhuma evidência, pelo contrário, chegou a evidência bem clara, como é o caso desses versículos que Allah subhanahu wa ta'ala coloca esse teste para eles, que é trazerem algo semelhante ao Corão. E eles não foram capazes de trazer algo, sabendo de que não é possível, e mesmo assim permaneceram no kufr, permaneceram na descrença. Portanto, a descrença deles era por arrogância, como um dos Quraysh, que foi ao profeta sallallahu alaihi wasallam, ouviu o Alcorão, era um dos líderes dos Quraysh, Mughira, que ouviu o Alcorão e ele soube perfeitamente, Al-Walid ibn Mughira, o seu nome, Al-Makhzumi, ele ouviu o Alcorão do profeta sallallahu alaihi wasallam e ele ficou bem ciente de que isso aqui não é palavra de ser humano. Não é palavra de ser humano. Mas quando ele voltou para o seu, e ele tinha mudado, a sua cara mudou quando ele ouviu o Alcorão, porque viu que isso aqui não era palavra de ser humano. Mas quando voltou ao seu povo e todos eles estavam a perguntar: você voltou diferente, por quê? E ele, por arrogância, disse que não, isto aí, o Alcorão não é senão algo inventado. Innahu fakkara wa qaddar, faqutila kayfa qaddar, thumma qutila kayfa qaddar, thumma nazar, thumma abasa wa basar, ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. يعني ele disse isso aqui é feitiçaria. A cara que vocês estão a ver diferente é porque o Alcorão é feitiçaria. E ele sabia que não era esse o caso, mas para continuar com a liderança diante do seu povo, preferiu optar pela descrença, né, sallallahu alaihi wa sallam. E isso é algo que encontramos até nos dias de hoje. Várias pessoas conhecem a verdade, sabem de que a verdade é essa, mas pelo amor pela liderança permanecem na falsidade, permanecem na falsidade. Portanto, o muçulmano deve ser sempre humilde, e a humildade salva a pessoa muitas das vezes. A pessoa às vezes encontra-se em situações em que ou ele vai ser arrogante e abandonar a verdade, mesmo sabendo que a verdade está na sua frente, ou deve seguir a verdade. Alguns olham, veem, se eu seguir a verdade, as pessoas vão me deixar. Eu tenho, eu sou famoso, tenho pessoas que me elogiam. Se eu abandonar a falsidade e seguir a verdade, as pessoas vão me deixar. Então, o amor pela fama leva ele a cair na perdição. Nasallallahu alaihi wa sallam. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos livre disso. Portanto, esse foi o caso desse Al-Walid ibn Mughira. Ouviu o Al-Qur'an, soube de que o Al-Qur'an é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala e que o profeta sallallahu alaihi wa sallam era verdadeiro, mas quando voltou ao seu povo, disse que não, isso aí não passa de feitiçaria. As palavras de Muhammad são feitiçaria. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala disse: Sa'uslihi saqar. Yani, esse Mughira, o Al-Walid ibn Mughira, vou colocar ele no inferno. Por quê? Allah subhanahu wa ta'ala, veja só, que decretou ele o inferno enquanto ainda ele estava vivo. Por quê? Porque ele soube da verdade e abandonou a verdade com consciência e por arrogância. Sa'uslihi saqar, wa ma adraka ma saqar, la tubqi wa la tadhar. Como vê no surat al-Muddathir. E esse Mughira, Al-Walid ibn Mughira, morreu kafir. Nasallallahu alaihi wa sallam. Morreu descrente. E Allah prometeu a ele castigar a ele no inferno por essa arrogância que ele mostrou diante dos seus sinais. Disse, rahimahullah, Imam Ibn Qudama, descrevendo ainda o Al-Qur'an, disse: وَهَذَا هُوَ الْكِتَابُ الْعَرَبِي الَّذِي قَالَ فِيهِ الَّذِينَ كَفَرُوا لن نؤمن بهذا القرآن وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر فقال سبحانه سأصليه سقر وقال بعضهم هو الشعر وقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين فلما نفى الله عنه أنه الشعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف لأن ما ليس كذلك لا يقال إنه شعر. إلي رحمه الله aqui menciona algo que é bastante importante. Ele disse, o que ele quer chegar com esses versículos que ele mencionou, essa descrição que ele deu sobre o Alcorão, a situação dos kufar, tudo isso é para chegar a um objetivo. Qual é esse objetivo? Primeiro, Allah subhanahu wa ta'ala criticou os kufar que diziam que o Alcorão não é senão poesia, não é sher. Diziam que o quê? O Alcorão é poesia. Outros diziam é feitiçaria. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَمَا عَلَمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Não ensinamos ao profeta sallallahu alaihi wasallam nenhuma poesia, e nem convém ao profeta sallallahu alaihi wasallam conhecer ou proferir poesia. E o profeta sallallahu alaihi wasallam se a gente olhar a vida dele em Maca, ele viveu em Maca até os seus 40 anos. Durante esse todo tempo, ele nunca veio com algo, disse que era profeta ou nada, ou algo semelhante. Então, por que que depois de só de 40 anos é que ele vem com este livro e diz que é profeta? E todos eles sabiam que o profeta sallallahu alaihi wasallam não sabia ler nem escrever. E era conhecido como Al-Amin, o verídico, o confiável. As pessoas confiavam as coisas mais preciosas, deixavam com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Antes da profecia, ele era conhecido pela sua honestidade, veracidade. Taib, depois de 40 anos, dessa forma, reconheciam o profeta sallallahu alaihi wasallam como sendo honesto. Depois, quando ele vem com a mensagem, dizem que não, é mentiroso, é feiticeiro, é poeta, aprendeu isso ao Corão com outras pessoas. Tudo isso mostra de que eles rejeitaram o profeta sallallahu alaihi wasallam somente devido ao hawa, devido ao capricho. Eles sabiam que o profeta sallallahu alaihi wasallam era o mais verídico entre eles, daí que confiavam a ele as suas coisas mais valiosas. Sabiam de que o profeta sallallahu alaihi wasallam não sabia ler nem escrever para inventar um livro e trazer às pessoas. Tanto a rejeição deles era por arrogância. Taib. O profeta sallallahu alaihi wasallam recitou-lhes versículos de que o Alcorão não é senão palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala rejeitou essas acusações que faziam o profeta sallallahu alaihi wasallam e disse para eles: já que vocês dizem que isso é palavra do ser humano, então tragam algo semelhante ao Corão, como vimos. Tá aí. Tudo isso, qual é o natija? Qual é o resultado? O resultado é que se o Alcorão fosse palavra fora de Allah subhanahu wa ta'ala, então as pessoas iriam trazer algo semelhante. Iriam trazer algo semelhante. Portanto, o fato das pessoas não serem capazes, até nos dias de hoje, e não serão capazes, até no dia de Qiyama, de trazer algo semelhante ao Corão, então isso indica de que o Alcorão não é senão palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Não é senão palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. E isso mostra de que Allah subhanahu wa ta'ala tem um atributo da fala. Tem um atributo da fala. Yani, aqui é um ponto que é preciso perceber. Os salaf, os ulamais salaf, focaram muito nesse ponto de que o Alcorão é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala com um objetivo. Qual é esse objetivo? Se vocês forem voltar aos livros, irão denotar de que a parte onde fala-se de que o Alcorão é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, são várias os livros, os debates sobre isso. Por que que houve isso? Porque eles queriam afirmar algo que é a fala de Allah subhanahu wa ta'ala. De que este Alcorão é a fala de Allah subhanahu wa ta'ala. E a fala é um atributo de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que se você simplesmente acreditar de que o Alcorão é a fala de Allah subhanahu wa ta'ala, automaticamente você está a acreditar de que Allah subhanahu wa ta'ala fala. Se você diz o Alcorão é uma palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, isso implica acreditar que Allah subhanahu wa ta'ala tem esse atributo que é a fala. Portanto, os salaf focavam bastante neste ponto, porque os Ahlul Bida, quando queriam rejeitar a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, vinham rejeitar o fato do Alcorão ser a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Rejeitavam o fato de o Alcorão ser a palavra de Allah, uma das palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Razão pela qual os sábios mencionaram vários tipos de evidências a respeito disso para esse fim, que é afirmar de que Allah subhanahu wa ta'ala fala. E o Alcorão é um exemplo disso. Existem outros que, dentro de Ahl al-Bidah, que vieram e disseram que Allah fala assim, mas a sua fala é yani qaimu bi nafsihi, é algo que está dentro dele próprio, yani não sai para fora. Quer dizer que acreditam que o Alcorão Allah subhanahu wa ta'ala colocou ou dentro de Jibril, e Jibril veio falar aquilo que estava dentro dele. Outros acreditam que o Alcorão é o que o Jibril foi tirado de Lawh al-Mahfuz, e Allah subhanahu wa ta'ala não falou diretamente a ele. Portanto, o fato da gente focar também muito neste ponto é para evitar a gente ter um pingo de dúvida a respeito desse atributo, que é a fala de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, vamos parar por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico, e que Ele subhanahu wa ta'ala nos faça agir de acordo com esse conhecimento. Wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.